Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. Os produtores rurais estão a pouco mais de 90 dias do início do plantio da safra de soja aqui na região. E por isso, como acontece todos os anos, no atual período é realizado o chamado vazio sanitário, em que não pode haver nenhuma planta de soja nos campos como forma de inibir a instalação da ferrugem asiática, a mais danosa doença da cultura. Mas quando chega o momento do plantio, muitos produtores se deparam com a dificuldade em controlar algumas espécies de ervas daninhas. E esse é o tema da nossa conversa de hoje com o Guilherme Aquaroli, que é o gerente regional Paraná da Ouro Fino Agro. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes. Queria agradecer o espaço em nome de todo Ouro Fino. É um prazer muito grande, uma honra para nós estar falando aí com vocês diretamente para o produtor rural.
Guilherme, dentre as espécies de ervas daninhas mais complicadas, né, a gente conhece aqui a buva, também conhecida como voadeira e arranha-gato, e que infesta não só a área rural, como as cidades. É comum a gente encontrar aí em qualquer quintal, né? E a buva é de difícil controle por apresentar resistência a herbicidas, é isso?
Exatamente, Rogério. Isso é uma evolução da planta daninha, né? A gente vai usando o mesmo mecanismo de ação consecutivo vários anos, safra após safra, nós vamos selecionando bióticos resistentes e a gente acaba nos complicando, né? Tornando cada vez indivíduos mais resistentes um complexo ainda maior de ingredientes ativos para ela estar trabalhando.
Quer dizer, a cada ano a planta pode ficar
Mais
mais
resistente.
resistente, o produtor tem que dar um jeito de controlar,
Exatamente.
senão não consegue ter sucesso na lavoura, né?
Isso, se a gente estiver usando o mesmo mecanismo de ação durante anos consecutivos, as plantas que vão sobrando naquela área, ela naturalmente, né, teoria da evolução natural, ela vai sobrando só indivíduos resistentes. E a gente chega no final de 3, 4 anos só com plantas totalmente resistentes. É aquele produto que há 3, 4 anos atrás funcionava, a gente usou tantas vezes, né, de forma às vezes até indiscriminada, por algum erro de recomendação, a gente não tem mais efeito, não surte mais o mesmo efeito que tinha 2, 3 anos atrás.
Para se ter uma ideia da agressividade da buva, né, que os produtores conhecem muito bem, cada planta pode gerar mais de 100 mil sementes que se espalham facilmente com o vento. E se não for controlada adequadamente, ela vai competir com as lavouras, prejudicando a sua produtividade. Mas, além dela, quais são as outras ervas de difícil controle, Guilherme?
A gente tem uma série de plantas aí que tem causado problema aí para o produtor rural, em diferentes áreas, né? A buva, você falou principalmente, o amargoso, há muito tempo atrás, há uns 3, 4 anos, com muito problema. Mas o que vem nos preocupando muito, muito nos últimos 2 anos é o capim-pé-de-galinha, conhecido em nome científico, a Leucina índica. Ele nos últimos 3 anos, por um uso, muitas vezes, do mesmo mecanismo de ação, a gente controla ele apenas com graminicida, utilizando as ferramentas que são o cletodim e o aloxifop. A gente tornou uma área muito grande aí em toda a região agrícola do Brasil de plantas daninhas de pé de galinha resistente, tanto ao glifosato, né, que é um inibidor de EPA-SPS, como aos graminicidas, que são os ACCases que a gente conhece no mercado. Então, esse fica um grande problema. A gente tem hoje um pé de galinha no campo, você aplica glifosato e aplica cletodim ou aloxifop junto, e você não tem um controle, uma performance eficiente para essa planta daninha, porque ele já criou a resistência a dois mecanismos de ação, que é a chamada resistência múltipla.
Quer dizer, a cada ano, então, é uma corrida para você conseguir ir superando a planta, e a planta tenta te superar também, ficando mais resistente. Quer dizer, é uma coisa que não tem fim, né?
Exatamente, Rogério. Assim, a planta, né, na natureza, ela é soberana, ela vai achando mecanismos de forma para ela se perpetuar no ambiente. E se a gente for, é como se a gente compara aí aos antibióticos, né? Se a gente tomar amoxicilina, 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 daqui 5 anos, né, o antibiótico, o fungo, já é resistente à amoxicilina. Então, a gente tem que ter um manejo adequado, uma rotação de ativo adequada para a planta daninha, né, um espectro de planta daninha, uma matologia da área muito bem identificada, para a gente fazer uma recomendação assertiva. E novas moléculas, como saía no passado, é cada dia mais difícil, né, porque a química evoluiu tanto, mas a gente ainda não consegue evoluir novas moléculas igual a gente tinha 5, 10 anos atrás. Então, cada dia é mais difícil sair uma molécula nova no mercado. Então, quando tem novidade, a gente tem que usar a tecnologia, conhecer, mas também temos que tomar cuidado com a segurança dela. Isso é muito importante para a gente não perder uma tecnologia num curto espaço de tempo, que ela perdure, né, essa eficiência dessa nova tecnologia.
Nós temos ainda alguns meses, né, 90 dias aí para iniciar o plantio da soja. É, então o produtor pode fazer um planejamento. Qual que é a sua recomendação, a sua orientação, pensando aí nessas ervas de difícil controle, Guilherme?
Outra coisa, o produtor tem que conhecer a área dele, né, Rogério? Isso é prescindível. O produtor, o técnico, saber se ele tem problema de resistência, qual planta daninha ele está patinando, qual aspecto que ele tem, se é folha larga, se é folha estreita. E diante disso, tomar uma decisão com antecedência, fazer um manejo outonal nas áreas que é possível, logo após a colheita do milho, já entrar com algum manejo com um produto químico adequado para aquela recomendação. 20, 30 dias antes da colheita, fazer uma boa dessecação. É a principal operação no controle de plantas daninhas da lavoura. A hora que você está controlando no pós, a hora que a cultura já está instalada, você já está perdendo dinheiro. Então, você tem que fazer um bom controle na dessecação. Então, você tem opções, né, de ativos já conhecidos, glifosato, os ACCAs, como eu falei. E nós estamos trazendo esse ano para o mercado uma tecnologia nova no Brasil. Ele é o primeiro inibidor de protox, que é um outro grupo químico, que sai totalmente desses mecanismos já tradicionais, mas é o primeiro protox que controla, além de folha larga, controla folha estreita. Então ele entra muito bem no manejo, né, de acordo com a matologia da área, o produto comercial se chama Terrador. Então você consegue fazer uma rotação de ativos, onde você tem problema de pé de galinha, onde você tem problema de folha larga, onde você tem problema com azevém, onde você tem problema com amargoso, e conseguir fazer esse manejo antecipado, 20, 15 dias antes do plantio. E a hora que você chegar na operação de plantio logo na semeadura, você vai ter uma mata infestação muito baixa, porque você já fez uma dessecação antecipada. E aí você tem um controle muito mais efetivo com ferramentas menores. Até plagiando aí o professor Jamil Constantin, aí de Maringá, né? Acho que vocês conhecem bastante.
Sim, com certeza.
A pior planta daninha que existe é a que sai na frente da lavoura. Então, se a gente deixar para controlar mato, depois que a lavoura está já no campo, nós estamos perdendo dinheiro. A soja, ela consegue competir, ela consegue não perder produtividade e tendo competição com planta daninha, no máximo 7 a 8 dias. E nenhum produtor entra fazendo aplicação de pós-emergente com 7 a 8 dias. Geralmente ele entra com 20, 25. Então nós já estamos perdendo produtividade. Então caprichem nesse manejo de dessecação. Entra uma lavoura, entra a cultura com uma área limpa, livre de plantas daninhas.
Quer dizer, o momento é agora, né? O produtor está colhendo milho, então já faz aí um planejamento para o controle de ervas daninhas, pensando um pouquinho lá na frente, quando for semear a sua lavoura de soja. Né?
Exatamente, Rogério. Ele já tem que ter esse planejamento, já tem que ter a recomendação, a assertividade, o técnico da cooperativa, da revenda, já tem que estar fazendo essa manutenção com ele. E, assim, é a principal operação para o sucesso no controle de herbicida. Se o produtor largar bem, ele sair bem agora, esses primeiros 20, 30 dias da lavoura de soja no limpo, ele vai ter muito mais facilidade e muito mais rentabilidade lá na frente. Né? Lavoura boa é lavoura que sai na frente do mato. Isso, às vezes a gente investe tanto, né? A gente quer comprar, quer usar o último híbrido, a gente quer usar bioativador na semente, a gente quer trazer várias aplicações de fungicida, mas esse manejo de herbicida, que é uma coisa já muito, muito antiga, né? O feijão com arroz, mas o feijão com arroz bem feito, a gente acaba largando essa produtividade, largando esse ciclo, né, da próxima safra, já perdendo recurso e perdendo investimento. Então capriche. Capriche nesse manejo de dessecação agora, que ele é essencial para o sucesso aí lá no final, em março, abril, a gente está colhendo uma boa safra de soja.
Guilherme, a cobertura do solo com a boa palhada também é uma forma, né, de inibir o desenvolvimento das ervas daninhas e fazer com que o produtor gaste menos, né, com herbicidas.
Com toda certeza. Hoje a gente tem resultado de pesquisa, produtor que tem uma boa palhada, seja ela de milho ou seja de trigo, você já tem 30%, 40% de eficiência no manejo de planta daninha do que um solo nu. Porque a palhada está ali. Outra, além desse controle de plantas daninhas, né, a palhada ela traz uma série de outros benefícios para o sistema. É um solo mais fresco, uma microbiota muito mais rica. Então você consegue fazer um manejo muito mais efetivo com uma palhada de solo. Né? O plantio direto é uma ferramenta fantástica. Só o Brasil faz isso e a gente precisa manter isso. E a partir do momento que você perde a mão no controle de planta daninha, que você deixa uma área muito infestada, né? Nós estamos vendo isso no Cerrado, áreas muito infestadas de capim e pé de galinha, o produtor está sobrando. A única operação dele para controlar esse pé de galinha é voltar a arar e gradear. E a hora que você faz a operação de voltar a arar e gradear depois de 15, 20 anos de plantio direto numa mesma área, olha o tanto que nós vamos perder, né, de palhada, de microbiota, de microbiologia de solo. Então é fundamental que que a gente faça esse bom controle para que não caia em caso de a gente ter que voltar a fazer ará, falar, ah, mas tá louco, falar em ará gradear. Tem alguns casos no cerrado, devido ao pé de galinha, que a gente já está tendo esse tipo de problema.
Ok, então, nós conversamos com o Guilherme Aquaroli, gerente regional Paraná da Ouro Fino Agro, a quem agradecemos pela gentileza da entrevista.
Rogério, muito obrigado pelo espaço, obrigado aí pela toda atenção e contem aí com o Ouro Fino no que precisar para as lavouras aí do Paraná e toda a região.
Ok, obrigado. Uma boa tarde a todos, uma excelente semana e voltamos ao estúdio com Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.